O livro de Daniel, número 25. A revelação do declínio da Babilônia, uma passagem profética de Nabucodonosor a Belsazar.
A queda de Belsazar, no capítulo 5, havia sido prefigurada pela queda de Nabucodonosor, no capítulo 4.
Ao último governante da Babilônia, como em tipo ao seu primeiro, chegará a sentença do vigilante divino. Ó rei, a ti se diz, passou de ti o reino. Daniel 4 horas e 31. Profetas e Reis, 533.
Nabucodonosor representa o início e Belsazar o fim do reino que governou por 70 anos, e assim simbolizaram o reinado da besta da terra do capítulo 13 do Apocalipse, os Estados Unidos, que havia de reinar durante o tempo em que a meretriz de Tiro, ou papado, estava esquecida.
E acontecerá, naquele dia, que Tiro será esquecida por 70 anos, segundo os dias de um rei, e ao fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Isaías 23 horas e 15.
Portanto, Nabucodonosor representa o início dos Estados Unidos, e Belsazar representa o fim dos Estados Unidos. Nabucodonosor representa o início do chifre republicano e o início do chifre protestante. Belsazar representa o fim do chifre republicano e do chifre protestante. O juízo pronunciado contra Nabucodonosor foi 7 tempos. A história de Nabucodonosor vivendo como um animal por 2.520 dias foi empregada por William Miller em sua aplicação dos 7 tempos de Levítico 26, embora ele não tenha abordado os 2.520, que são simbolizados no juízo de Belsazar.
Esta é a inscrição que foi escrita em Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação disto, em Mene, Deus contou o teu reino e pôs-lhe fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, o teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Daniel 5:25-28.
Para além da interpretação que Daniel atribuiu à misteriosa escrita na parede, as palavras Mene e Tekel representam uma medida de peso, e essas palavras também representam um valor específico de cunhagem, a Êxodo 30:13, Ezequiel 45:12. Um Mene é 50 ciclos, ou 1.000 gerais. Mene, Mene, portanto, equivale a 2.000 gerais. Um Tekel é 20 gerais. Portanto, Mene, Mene, Tekel equivale a 2.020 gerais. O Upharsin significa dividir e, portanto, é metade de um Mene, e representa 500 gerais. Combinados, representam a soma de 2.520. A última referência da irmã White identifica que Belsazar foi tipificado por Nabucodonosor, mas, mais especificamente, ela enfatizou o julgamento de ambos, e ambos os julgamentos são representados como um símbolo dos 7 tempos de Levítico 26. Há alguns termos que as escrituras empregam para representar os 7 tempos de Levítico 26. Jeremias o representa como a indignação de Deus.
Como o Senhor, na sua ira, cobriu com uma nuvem a filha de Sião, e lançou do céu a terra a beleza de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. O Senhor consumiu todas as moradas de Jacó e não teve piedade, derrubou, na sua ira, as fortalezas da filha de Judá, abateu-as até o chão, profanou o reino e os seus príncipes. Cortou, na sua feroz ira, todo o chifre de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como fogo flamejante, que devora em redor. Entesou o seu arco como inimigo, pôs-se com a sua destra como adversário e matou tudo que era agradável aos olhos no tabernáculo da filha de Sião, derramou a sua fúria como fogo. O Senhor foi como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o luto e a lamentação. E arrancou violentamente o seu tabernáculo, como se fosse o de um jardim, destruiu os seus lugares de reunião, o Senhor fez que em Sião fossem esquecidas as festas solenes e os sábados, e desprezou, na indignação da sua ira, o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar, abominou o seu santuário, entregou nas mãos do inimigo os muros de seus palácios, fizeram barulho na casa do Senhor, como no dia de uma festa solene. O Senhor propôs destruir o muro da filha de Sião, estendeu uma linha, não retirou a sua mão de destruir, por isso fez o baluarte e o muro lamentarem, desfaleceram juntos. Lamentações 2:1-8.
A ira do Senhor é representada como a indignação de sua ira, e sua ira cumpriu-se tanto sobre o reino do norte quanto sobre o reino do sul de Israel. É por isso que o livro de Daniel identifica uma primeira e uma última indignação. Jeremias identifica uma linha que o Senhor estendeu quando exerceu sua ira contra o seu povo escolhido. Essa linha também é mencionada em 2 Reis.
E o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo, porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações e procedeu perversamente mais do que fizeram todos os amorreus que foram antes dele, e também fez Judá pecar com os seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que trago tal mal sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir, lhe retinirão ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como um homem limpa um prato, limpando e virando de boca para baixo. E abandonarei o resto da minha herança e entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos, e tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos. 2 Reis 21, 10, 14.
A linha da indignação de Deus, isto é, os sete tempos de Moisés, foi primeiro estendida sobre o reino do norte, a casa de Acabe, e depois sobre Judá. Outro termo bíblico para os sete tempos, derivado de Levítico 26, é o termo dispersos.
Então também eu procederei contrariamente a vós, com furor, e eu, sim, eu, vos castigarei sete vezes pelos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E destruirei os vossos lugares altos, e derrubarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E porei as vossas cidades em ruínas, e trarei os vossos santuários à desolação, e não cheirarei o cheiro dos vossos suaves odores. E tornarei a terra em desolação, e os vossos inimigos que nela habitarem se espantarão disso. E vos espalharei entre os gentios, e desembainharei a espada após vós, e a vossa terra será desolada, e as vossas cidades em ruínas. Então a terra gozará os seus sábados, todo o tempo em que estiver desolada, e vós estiverdes na terra de vossos inimigos, então a terra descansará e gozará os seus sábados. Todo o tempo em que estiver desolada, descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Levítico 26 e 28, 35.
A dispersão entre os gentios cumpriu-se para Daniel quando ele foi levado como escravo para a Babilônia, no cativeiro de Joaquim. Então, enquanto Daniel estava na terra dos inimigos, a terra descansou e desfrutou de seus sábados. Duas crônicas nos informa que o período de tempo foi o dos 70 anos de Jeremias, que Daniel veio a reconhecer no capítulo 9.
E os que haviam escapado da espada levou-os para a Babilônia, onde foram servos dele e de seus filhos até o reinado do reino da Pérsia, para cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois, todo o tempo em que esteve desolada, guardou o sábado, para cumprir 70 anos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez uma proclamação por todo o seu reino e também a pôs por escrito, dizendo: e assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O Senhor, seu Deus, esteja com ele, e suba. 2 Crônicas 36 e 20 e fim 23.
O termo dispersão é um símbolo dos sete tempos. O juízo de sete tempos sobre Nabucodonosor, vivendo como uma besta, tipificou o juízo de Belsazar, como representado pelas palavras místicas na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. O juízo de Belsazar foi representado pela inscrição que correspondia a 2520, o mesmo número de dias que Nabucodonosor viveu como uma besta, e o mesmo número de anos representado pelos sete tempos de Levítico 26. O juízo de Belsazar, que foi tipificado pelo juízo de Nabucodonosor, foi representado simbolicamente pelos sete tempos, e ambos esses juízos representaram uma queda de Babilônia, que é o símbolo da mensagem do segundo anjo. A primeira queda de Babilônia foi quando a torre de Nimrod foi derrubada.
E toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. E aconteceu que, ao partirem do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. E usaram o tijolo em lugar de pedra, e betume tinham por argamassa. E disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, agora nada lhes será impedido do que intentam fazer. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a fala uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e deixaram de edificar a cidade. Gênesis 11:1-8.
No juízo de Babel, que foi o juízo de Nimrod, o Senhor dispersou os rebeldes de Nimrod sobre a face de toda a terra. Nimrod e seus cúmplices sabiam que sua rebelião faria com que fossem dispersos, pois haviam dito que a motivação para construir a torre e a cidade era fazermos um nome para nós, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. Um nome é, profeticamente, um símbolo de caráter. O caráter que Nimrod e seus seguidores estabeleceram é representado por suas obras, pois pelos frutos se conhece o caráter. O fruto da rebelião de Nimrod, e portanto o símbolo de seu caráter, foi a construção da torre e da cidade. Uma torre é um símbolo de uma igreja, e uma cidade é um símbolo de um estado. O nome dos rebeldes de Nimrod, que representa seu caráter, era a combinação de igreja e estado, a qual também é representada simbolicamente como a imagem da besta. A passagem que identifica a queda de Babel tem a expressão "vamos" repetida 3 vezes. A terceira é quando Deus traz o juízo de confundir a língua deles e dispersá-los por toda parte. O primeiro "vamos" foi a preparação para o segundo "vamos", quando eles construíram sua cidade e sua torre. Quando tinham concluído seu trabalho, durante a história da segunda expressão de "vamos", Deus desceu para observar sua rebelião. O terceiro "vamos" foi juízo, e o segundo "vamos" foi um teste visual. O primeiro "vamos" representa o primeiro fracasso deles, e profeticamente, o fato de "vamos" ser expresso 3 vezes identifica o processo de prova em 3 etapas do Evangelho Eterno. Há muito mais informação no testemunho da rebelião e queda de Nimrod, mas estamos simplesmente identificando que, na primeira vez em que Babilônia, a Babel, caiu, se identifica o símbolo de 7 tempos, representado pela dispersão. O juízo de Nimrod foi representado por uma dispersão, o de Nebucadnezar por 7 tempos e o de Belshazzar por 2520. A assinatura do Alfa e Ômega identifica que a linha de profecia representada pelos capítulos 4 e 5 é a mensagem da chuva ser o dia do segundo anjo e do clamor da meia-noite. A linha começa com a queda de Babilônia representada por Nabucodonosor, assinalando 1798, que é quando a Babilônia espiritual, ou papado, caiu pela primeira vez. Então, no fim da linha, cai a Babilônia de Belsazar, marcando o início da queda progressiva da Babilônia espiritual, ou novamente, o papado, iniciando-se na crise da lei dominical. Há 2 testemunhas da queda de Babilônia no início da linha e 2 testemunhas no fim da linha. A lógica profética reconhece a assinatura do grande princípio e fim, ao mesmo tempo que vê o tema da queda de Babilônia atestado por 4 testemunhas na linha representada pelos capítulos 4 e 5 de Daniel. Na relação de tipo e antítipo entre Nabucodonosor e Belsazar, quando alinhada com os últimos dias, encontramos a besta da terra em sua condição semelhante a cordeiro, representada por Nabucodonosor, e, então, quando fala como dragão, vemos Belsazar. Vemos, na relação profética, o chifre republicano sendo guiado pela Constituição dos Estados Unidos, representado por Nabucodonosor, e o derrubamento da Constituição, representado por Belsazar. Veremos também Nabucodonosor como uma virgem prudente e Belsazar como uma virgem insensata. Continuaremos nosso estudo dos capítulos 4 e 5 de Daniel no próximo artigo.
Belsazar tinha recebido muitas oportunidades de conhecer e fazer a vontade de Deus. Ele tinha visto seu avô Nabucodonosor ser banido do convívio humano. Tinha visto o intelecto do qual o orgulhoso monarca se gloriava ser tirado por aquele que lhe odera. Tinha visto o rei ser expulso do seu reino e feito companheiro das feras do campo. Mas o amor de Belsazar às diversões e à autoexaltação apagou as lições que jamais deveria ter esquecido. E ele cometeu pecados semelhantes aos que trouxeram juízos exemplares sobre Nabucodonosor. Ele desperdiçou as oportunidades que lhe foram graciosamente concedidas, negligenciando usar as que estavam ao seu alcance para conhecer a verdade. Que devo fazer para ser salvo? Era uma pergunta que o grande, porém insensato, rei ignorou com indiferença. Este é o perigo da juventude irrefletida e temerária de hoje. A mão de Deus despertará o pecador como fez com Belsazar, mas para muitos será tarde demais para se arrepender. O governante da Babilônia possuía riquezas e honra, e em sua soberba autocomplacência, erguera-se contra o Deus do céu e da terra. Confiara na força do próprio braço, sem supor que alguém ousaria dizer: "Por que fazes isto?" Mas quando a mão misteriosa traçou letras na parede de seu palácio, Belsazar ficou tomado de temor e emudeceu. Num instante, foi completamente despojado de suas forças e humilhado como uma criança. Percebeu que estava à mercê de alguém maior do que Belsazar. Vinha zombando das coisas sagradas. Agora sua consciência foi despertada. Percebeu que tivera o privilégio de conhecer e fazer a vontade de Deus. A história de seu avô sobressaiu diante dele tão vividamente quanto a escrita na parede. Biblieco, 25 de abril de 1898.